Título: Cuidado com o que você está ouvindo. O crivo do discernimento cristão. Texto base: 1 Tessalonicenses 5, 21-22. 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Ara. O imperativo da análise. Uma exegese de 1 Tessalonicenses 5, 21-22. A. Contexto histórico e literário. A primeira carta aos Tessalonicenses é uma das primeiras epístolas de Paulo. A igreja em Tessalônica, embora fervorosa, enfrentava perseguições e confusões teológicas, especialmente sobre a vinda de Cristo e o exercício dos dons espirituais. No capítulo 5, Paulo oferece exortações práticas para a vida comunitária. Os versículos 21 e 22 estão inseridos em um bloco que trata da atitude correta em relação às profecias. 20. Não desprezeis as profecias. O todas as coisas do versículo 21 refere-se, primariamente, às mensagens e ensinos dados em nome de Deus na congregação. B. Análise exegética dos termos-chave. 1. Julgai. Grego, dokimazate. Este é um imperativo no presente, indicando uma ação contínua. Não é uma sugestão, é uma ordem para a igreja. A palavra dokimazate era usada para o processo de testar a autenticidade de metais ou moedas, para garantir que não eram falsos. O mandamento paulino é: testem, examinem, verifiquem a autenticidade de cada ensino. 2. Retende. Grego, katekate. Outro imperativo no presente. Significa segurar firme, abraçar, manter posse. Após o teste, dokimazate, o que é provado ser verdadeiro e bom, deve ser guardado zelosamente. 3. O que é bom. Grego, tokalon. Refere-se àquilo que é intrinsecamente bom, belo, nobre e moralmente correto. No contexto teológico, é o ensino que está em conformidade com a sã doutrina e o evangelho apostólico. 4. Abstende-vos. Grego, apecate. Imperativo. Significa manter-se longe, evitar, afastar-se. A separação deve ser ativa e decidida. 5. Toda forma de mal. Grego, pantos, eidos poneru. A palavra eidos pode significar forma, aparência ou espécie. O mandamento é abrangente. Os cristãos devem se afastar de cada tipo de mal, seja ele um ensino claramente herético, uma prática imoral ou um ensino que apenas parece mal, tendo a aparência de erro. C. Síntese exegética. O apóstolo Paulo estabelece um processo de 3 etapas para a saúde espiritual da igreja diante de qualquer pregação ou ensino. 1. Exame crítico. Não aceite nada cegamente, teste tudo. 2. Aprovação e retenção. Identifique o que é biblicamente fiel e segure o firme. 3. Rejeição radical. Identifique o erro e afaste-se dele completamente, em todas as suas formas. A necessidade do crivo, na era da informação gospel. 1. O cenário atual. Abundância sem filtro. Infelizmente, em nossa atualidade, somos testemunhas de uma explosão sem precedentes de conteúdo religioso. A grande variedade de canais gospel, tanto no YouTube quanto em todas as redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook, democratizou o acesso à pregação. Mas também eliminou, em grande parte, os filtros denominacionais e a supervisão pastoral sobre o que é ensinado. O resultado é um mercado religioso, onde a pregação de mais engaja ou viraliza não sempre é a que mais fielmente expõe as escrituras. Temos que ter muito cuidado com o que estamos consumindo. A quantidade de conteúdo disponível não é garantia de qualidade teológica. 2. A estratégia da sutileza, o perigo do quase-verdade. O detalhe importante aqui é entender a metodologia do erro. O diabo, descrito nas escrituras como o pai da mentira, João 8:44, raramente usa uma mentira óbvia e frontal para enganar os crentes. Ele não precisa usar uma ministração inteira cheia de heresias absurdas. A tática mais eficaz é a contaminação, e não a substituição completa da verdade. Basta ele usar um simples versículo fora do contexto, misturado com 95% de verdades bíblicas, e ele já terá êxito no seu objetivo. O erro mais perigoso não é o que se opõe diretamente à Bíblia, mas o que se assemelha a ela, mas torce seu significado vital. Uma mensagem que é 99% bíblica e 1% herética ainda é uma mensagem contaminada e potencialmente mortal para a alma. O princípio da hermenêutica, o contexto é rei. A hermenêutica bíblica, a ciência da interpretação, nos ensina que um texto fora do contexto é o pretexto para uma heresia. Para julgar todas as coisas, 1 Tessalonicenses 5:21, devemos aplicar as regras de interpretação que a própria Bíblia exige. A regra de ouro é que o contexto determina o significado.
O exemplo clássico da torção teológica, Filipenses 4:13. Vamos analisar o versículo que é, talvez, o mais utilizado e abusado pelos comércios neopentecostais e pela teologia da prosperidade. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. A interpretação popular, e errada. Nesta visão, o tudo é interpretado como um cheque em branco divino para ambições pessoais. Eles adoram a ideia de que você pode ter o que vier na sua cabeça, o carro importado, a mansão, o sucesso empresarial, a cura de qualquer doença, a ausência de problemas. O fortalecimento de Cristo torna-se uma energia cósmica para realizar os desejos do pregador ou do ouvinte. B. A exegese do contexto, Filipenses 4:11 e 12. Porém, não é isso que o contexto está dizendo. Aliás, se lermos apenas o versículo anterior, já iremos compreender o que o apóstolo Paulo está tentando dizer. Versículo 11. Não digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Filipenses 4:11 e 12. C. A verdadeira hermenêutica de Filipenses 4:13. Ao analisar o contexto, descobrimos que Paulo está escrevendo da prisão. O tudo posso não é sobre conquistar coisas, mas sobre suportar circunstâncias. O tudo refere-se à lista do versículo 12, escassez, fome, necessidade, humilhação, bem como fartura e abundância. Paulo está dizendo, por meio do fortalecimento de Cristo, eu tenho a capacidade sobrenatural de estar contente e fiel, seja eu rico ou pobre, livre ou preso, com fome ou saciado. O versículo não é uma promessa de poder para mudar minha realidade segundo minha vontade, mas uma promessa de graça para ser fiel a Deus, não importa qual seja a realidade. O ensino popular é, portanto, uma mentira baseada na torção deliberada do texto bíblico. Como praticar o discernimento, retendo o bom? A pergunta que o cristão sincero faz é, mas como eu posso reter o bom no meio de tanta mistura? 1. O único padrão, o crivo da palavra. Para reter o bom, eu tenho que diferenciar o ruim do bom, e como eu faço isso? Simples, passando o que ouvimos pelo crivo da palavra. Este é o exemplo dos crentes de Bereia, elogiados em Atos 17:11. Estes eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Notem, eles ouviam a pregação de Paulo, um apóstolo, e em seguida, iam verificar na Bíblia, o Antigo Testamento que tinham, se o que ele dizia batia com o texto. Se até Paulo foi verificado, quanto mais o pregador do YouTube de hoje? Como fazer isso? Fácil. Se um pregador, em sua mensagem, diz por exemplo que se o seu casamento não está dando certo você pode separar, tirando as únicas exceções bíblicas de adultério e abandono, barra agressão de um descrente conforme Mateus 19:9 e 1 Coríntios 7:15. Esta mensagem já está contaminada. Mesmo que ele tenha pregado por 2 horas sobre o amor de Deus, a família e a oração, a introdução dessa ideia anticristã invalida a integridade do todo. O que fazer nessa situação? De acordo com 1 Tessalonicenses 5:21-22, você deve fazer uma separação. Você pode pegar esta parte, o erro, e colocar no saco furado e deixar lá no local, ou seja, rejeite o erro imediatamente. O próximo passo, análise do pregador. Agora é recomendada fazer uma análise mais profunda. O deslize. Todos os pregadores são humanos, e podem cometer erros exegéticos ou de expressão acasadamente. Se for um erro isolado de um pregador geralmente fiel, corrija-o, se possível, ou ore por ele, mas continue ouvindo seus ensinos fiéis. A heresia constante. Se este pregador fala heresias constantes, se a torção do contexto é sua metodologia padrão, se ele constantemente introduz ensinos estranhos à escritura, já não é um deslize. Ele é na verdade um pregador de mentiras, um falso mestre. A ordem de Paulo em 1 Tessalonicenses 5:22 é clara. Abstende-vos de toda forma de mal. A aplicação prática é, não ouça mais suas mensagens. As marcas do verdadeiro pregador e o perigo do auto-engano. O texto grego de 1 Tessalonicenses 5:21-22 nos chama a um exame não apenas do conteúdo, mas também do caráter e dos métodos do ensino. O mal pode se manifestar na substância da mensagem e na forma como ela entrega. 1. Algumas características de um pregador do evangelho verdadeiro. Baseados no padrão bíblico de 1 Timóteo 3, Tito 1, e na prática apostólica, um ministro fiel. 1. Possui reverência, não conta piadas lascivas ou de duplo sentido em suas ministrações, entende a santidade do púlpito. 2. Trata a palavra com temor, não faz piadas com a palavra de Deus, usando-a como gancho para comédia ou entretenimento. 3. Ensina submissão à soberania de Deus, não manda você colocar Deus na parede, exigir ou decretar coisas a Deus, como se ele fosse um servo dos desejos humanos. O verdadeiro pregador ensina, seja feita a tua vontade. 4. Rejeita a barganha espiritual, não inventa ofertas no altar como barganhas espirituais, se você der X, Deus fará Y. O evangelho é sobre a graça gratuita de Deus, não sobre transações comerciais. 5. Cultiva a humildade, não se acha o maior pregador do mundo, o mais ungido ou dono da verdade. Ele aponta para Cristo, não para si mesmo. 2. O perigo da repetição e o cuidado final. A exortação de Paulo é urgente, porque o jargão popular, uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando uma verdade, está se tornando uma realidade perigosa dentro da igreja. Nosso cérebro é propenso a aceitar como verdade aquilo com que estamos familiarizados. Se ouvimos teologias erradas, como a da prosperidade, ou da confissão positiva, dia após dia nas redes sociais, nossa mente começa a normalizá-las. Temos que ter muito cuidado e conhecer bem a palavra de Deus, estudo pessoal, sistemático e profundo. Caso contrário, mesmo congregando em uma igreja bíblica, iremos correr o risco de nos desenhar e nos tornar vulneráveis aos ventos de doutrina, Efésios 4:14. Se não tivermos o crivo da palavra operando ativamente em nossa mente, a mentira contada várias vezes pelo pregador carismática acabará se tornando uma verdade em nossa mente, com consequências eternas. Conclusão. Portanto, irmãos, sejamos provadores espirituais. Julguem tudo o que ouvem para a régua inerente das escrituras. Retenham a sã doutrina. E abstenham-se, rejeitem e fujam de cada forma de ensino que torça a vencer da glória de Cristo.